Nós estamos iniciando uma etapa
nova, né, dentro da vida de Ezequias. No seu esboço, eu coloquei aqui também aqui na frente para a gente poder colocar assim, os pontos principais da vida de Ezequias. Eu já mencionei algumas vezes que Ezequias tem três relatos na Bíblia que falam sobre a vida dele. Tem 2 Reis 18, começando no capítulo 18, 2 Crônicas, que a gente tem seguido nas últimas aulas, e depois também tem Isaías, a partir do capítulo 36. Então, tem três relatos sobre a vida, sobre o reinado, né? Na verdade, o reinado de Ezequias. E desses três relatos, só o de 2 Crônicas é que fala sobre esse primeiro ponto, que é o que a gente tem estudado nas últimas várias aulas. A gente tem estudado essa restauração do culto a Deus. Então, essa restauração foi 2 Crônicas 29, 30 e 31. Três capítulos bem extensos e bem detalhados sobre como ele restaurou a casa de Deus, como ele chamou os sacerdotes para voltarem ao serviço de Deus, como eles celebraram a Páscoa, como ele organizou todos os ministérios, os levitas e sacerdotes e as contribuições. Enfim, a gente estudou toda essa parte. Então, esse primeiro ponto não tem nos outros relatos, não tem em 2 Reis e também não tem em Isaías. Aí vem toda essa sequência aqui, 2, 3, 4 e 5, tem muito a ver, assim, o acontecimento mais importante, que chama mais atenção no reinado de Ezequias, foi quando o povo, quando a Síria invadiu Judá e quase que conquista tudo. O rei da Síria conquistou praticamente todo o território de Judá e só faltava basicamente Jerusalém. E quando estava cercando Jerusalém, Deus fez um grande livramento. Então, esse relato está nos três, esse acontecimento está nos três relatos. Todos os três falam sobre isso. É a coisa mais importante que aconteceu assim, no reinado de Ezequias. Além dos três, uma outra coisa importante que vocês precisam saber é que além dos três relatos, olha que riqueza de detalhes sobre Ezequias. Além dos três relatos bíblicos, existem muitos relatos, existem muitas evidências, existem muitas coisas que eles descobriram na arqueologia, principalmente da Síria, que fala a respeito de Ezequias. E é bem interessante isso. Tem outros períodos, o rei Acabe aparece em coisas que eles acharam na arqueologia, o Jeú de Israel, outros acontecimentos, mesmo Davi e Salomão têm evidências arqueológicas que comprovam os relatos bíblicos. Mas tem muitas coisas na Bíblia que não tem uma... Eles não acharam nenhuma evidência, não acharam alguma coisa para ajudar a comprovar. Porém, sobre Ezequias tem vários relatos, porque o rei da Síria invadiu Judá e eles tiveram lá os registros, as evidências. Tem uma Bíblia bem interessante, eu recomendo bastante, chama a Bíblia de Estudo Arqueológico. É muito, muito boa essa Bíblia para mostrar essas coisas que eles têm descoberto ao longo dos anos. Tem alguns que faz mais de 100 anos que eles descobriram essas coisas, e tem outras coisas que estão descobrindo mais recentemente. Então, é muito, muito interessante, né? Quando a gente vê, lógico que para nós a gente não depende disso para crer na Bíblia, mas é muito interessante quando você vê evidências, chama Ezequias pelo nome, tem fatos que são relatados aqui, e só recentemente, mesmo que você fale assim, 100 anos atrás, é muito recente. Quer dizer, há muito, muito tempo nós temos a Bíblia que fala essas coisas, e há 100, 150 ou menos tempo, eles descobriram evidências, tem coisas escritas que eles descobriram e que comprovam exatamente o relato bíblico. Agora, essa sequência que eu coloquei aqui não é a sequência, não é nessa ordem que a Bíblia nos conta. Então, eu só vou mostrar isso aqui para vocês, mas em outra aula a gente vai falar um pouco do porquê. Então, esse aqui, como eu falei, só está em Crônicas, fala que foi no primeiro ano do rei Ezequias, sobre isso aqui não tem dúvida. Enfrentando a Síria, também assim, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, antes da invasão da Síria, o rei Ezequias já começou a perceber que, assim, inicialmente ele até tinha obrigação, ele herdou do pai dele, ele era dominado pela Síria e eles tinham que pagar tributo, né? Então isso já era uma realidade quando Ezequias assumiu o trono. Mas ele começou a enfrentar a Síria e pensar na possibilidade de não pagar mais tributo e de se tornar independente. Mas isso foi um processo que levou alguns anos, também não tem muita dúvida sobre isso. A questão mais em dúvida são esses outros pontos aqui. Vou até colocar um círculo aqui para vocês, para vocês entenderem. No relato bíblico, nos três relatos bíblicos, vem nessa ordem aqui. O número 5 seria o número 3, ou seja, a invasão da Síria vem logo nessa sequência aqui. E no final, sempre no final, nos três relatos, no final é que fala sobre a doença, que Ezequias ficou doente e o profeta veio e falou, você vai morrer e tal. E ele orou, pediu a Deus, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. É uma história assim, bem interessante, porque ninguém sabe, né? Quase ninguém sabe quando vai morrer. O profeta veio para ele, disse, ó, pode deixar suas coisas em ordem, você tem mais alguns dias, fala o que você quer falar, passa as suas últimas instruções, que você vai morrer. E Ezequias não aceitou, ele não ficou assim, ah, tá bom, vou morrer. Ele ficou muito triste, chorou, e a Bíblia conta assim, a oração dele e tudo. E aí Deus mandou assim, legal, profeta, né? O profeta vem e fala uma coisa, aí o homem ora, aí Deus fala assim, não, fala com ele que não é daquele jeito. Né? Aí o profeta tem que vir e falar outra coisa. Não, então eu ouvi sua oração, você vai receber mais 15 anos de vida. Então, esse é um acontecimento que é relatado na Bíblia no final, sempre no fim. E logo em seguida, assim, faz parte quase da mesma sequência, o rei de Babilônia, não é a Síria, o rei de Babilônia mandou mensageiros para Ezequias depois que ele sarou. Né? E a cura de Ezequias tem, além de ser uma coisa... que Deus falou, você vai morrer, era uma doença fatal, aí ele foi curado, e ele até pediu um sinal, e o sol voltou, né? O sol, em vez de descer no horizonte, subiu. Né? Então, assim, foi um negócio, toda essa história é muito especial, é muito sobrenatural. Mas logo depois veio uma parte que seria assim, a parte ruim, a parte negativa da vida de Ezequias, que foi quando vieram os mensageiros de Babilônia e o rei Ezequias recebeu, mostrou todos os tesouros, ele quis, acho que, impressionar. Sei, e aí Isaías veio com outra mensagem e falou com Ezequias, o que, que você fez? Você estava mostrando tudo? Né? Ezequias falou, eu mostrei tudo para eles. Aí o profeta falou assim, pois é, Deus falou comigo que tudo que você mostrou para eles vai ser levado para o cativeiro, mas não nos seus dias. E Ezequias teve uma reação muito ruim a isso. Ah, não vai acontecer na minha vida, que bom, né? Então, assim, essa é uma parte, assim, todos os reis, né, todos os homens de Deus têm alguma coisa ruim. Né? A Bíblia não esconde os erros e os defeitos dos servos de Deus. Isso é uma coisa impressionante, porque muitas outras, quando eles procuram evidências, de registros de outros reis, de outros países. Mesmo essa história aqui, ó, a da invasão da Síria. No final, o anjo do Senhor sai e mata o exército inteiro da Síria. Foi um acontecimento muito sobrenatural. Essa parte eles não acham nos registros lá arqueológicos da Síria. Eles não contaram essa parte. E os próprios estudiosos falam assim, isso é normal. Naquele tempo, eles não eram tão preocupados, naquele tempo e hoje também, né? Eles não eram tão preocupados em contar a verdade toda. Eles contavam só a parte que interessava. Então, nos registros da Síria, fala de tudo que ele conseguiu fazer, as vitórias e quando ele conquistou e tudo que ele fez, mas a parte da derrota dele, eles não contam lá. Então, nessa parte, assim, essa parte que é o grande acontecimento na vida de Ezequias. Então, eu só queria mostrar para vocês que, diante de muitas pesquisas, eu andei procurando assim, bastante coisa para entender, nós não temos certeza sobre isso, mas existem várias evidências de que esses acontecimentos, né, da doença de Ezequias e dos mensageiros de Babilônia aconteceram antes da invasão e não depois. Ah, isso tá contradizendo a Bíblia? Não está contradizendo a Bíblia, porque a Bíblia não faz questão, o jeito que eles escreviam as coisas, eles não tentavam colocar numa ordem cronológica como a gente faria hoje, né? Bem na sequência exata. E depois nós vamos mostrar por quê, mas eu só estou colocando isso aqui para a gente ver assim, quais foram os acontecimentos, para a gente ter uma visão geral, e para mostrar assim, que eu vou procurar seguir essa ordem mais cronológica, mas ao mesmo tempo entendendo por que que nas escrituras Deus colocou esses acontecimentos no fim. Mas isso aqui, gente, é uma questão. Mas eu, assim, para nós não é o que interessa, não é o que a gente está procurando, mas assim, quando os estudiosos vão analisar todos os acontecimentos do rei de Ezequias, o ano que aconteceu, tem muitas dúvidas, e não só com Ezequias. Quando alguém fala assim, olha, como é que você pode acreditar na Bíblia? Porque tem discrepâncias, tem coisas que não batem, mesmo entre um relato bíblico e outro, às vezes não bate. Se você comparar algumas coisas com outras descobertas, não bate. Mas mesmo quando eles procuram as pesquisas sobre a Síria, ou o Egito, ou outros países daquela época, os outros países também, as coisas que eles registravam, não eram tão organizadas, então ninguém tem muita certeza sobre a sequência exata dos acontecimentos e sobre o ano exato em que as coisas aconteceram. Então, tem muitos estudos, muitas discussões sobre isso, mas essas coisas não são importantes. Para nós interessa o que a Bíblia quer mostrar. O que a Bíblia quer mostrar? As lições que nós podemos aprender da vida de Ezequias. E isso aqui é só uma coisa mais curiosa, mais um detalhe, mas o que a gente pode aprender de cada um desses acontecimentos independe da sequência, né? Então, por isso, só para a gente ter mais ou menos uma visão, mas quando a gente chegar nesse ponto, eu vou explicar um pouco mais do porquê que essas coisas podem ter acontecido antes da invasão e não depois, ok? Então, só para dar uma ideia geral. Vamos abrir em 2 Reis 18, e só para a gente nos situar agora, porque o grande assunto da vida do reinado de Ezequias realmente foi essa questão com a Síria. Então, no relato de 2 Reis, tem a avaliação que nós até já lemos, já estudamos no início do capítulo 18. Eu só vou olhar assim, versículo 3 fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas o versículo 5 diz o seguinte: confiou no Senhor Deus de Israel. De maneira que depois dele, de Ezequias, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Essa é uma comparação, até na aula passada eu estava mostrando isso aqui, né, que era assim, quais foram os melhores reis de Israel. Então a gente colocou Davi aqui mais em cima, Salomão foi bom, mas claro que não foi tão bom quanto Davi. E essas comparações, eu falei na aula passada, que são comparações que nem sempre a própria Bíblia faz, algumas a Bíblia realmente faz, mas nem todas compara entre si. Por exemplo, Ezequias foi melhor do que Josias. Eu estou colocando aqui porque aqui, esse versículo que acabamos de ler, fala que como Ezequias não teve ninguém nem antes nem depois. Agora, muitas vezes eles usavam expressões muito fortes. Ah, o mundo inteiro se submetia ao imperador de Roma. Não, não era o mundo inteiro, era o mundo conhecido. Então, às vezes fazia assim, umas frases muito... Não eram frases exatamente precisas, era uma forma de expressar. Ezequias, ele foi melhor em que sentido? Como que foi essa declaração que acabamos de ler? Porque ele confiou no Senhor. Outros reis, olha aqui, eu estou colocando, esses aqui foram os melhores reis, eu coloquei Israel, mas depois de Salomão, esses aqui são de Judá, só do reino de Judá. Mas Davi, Salomão, claro que foram os reis mais destacados, que sempre se lembra, Salomão está aqui, ele no início foi um homem temente a Deus, ele fez muita coisa que agradou a Deus, ele não teve um final bom, mas ele teve um governo que é lembrado em toda a história de Israel como o período mais glorioso, o período de maior domínio, né? Tudo como resultado que Davi tinha feito. Mas aí depois do reino dividido, nós temos Asa e Josafá, que foram os melhores reis que nós vimos até agora, e agora estamos vendo Ezequias e vamos ver daqui para frente, depois, daqui a um tempo, o rei Josias. Mas Ezequias é colocado, estou colocando Ezequias aqui, como o melhor rei, estou colocando aqui num patamar acima de Asa e Josafá, e mesmo acima de Josias, porque ele fez essa reforma, essa restauração do culto a Deus. Foi algo muito detalhado que a Bíblia coloca assim numa proporção diferente de todos os outros reis nesse período do reino dividido. E porque ele teve esse momento em que ele enfrentou um exército enorme da Síria e confiou em Deus. Então esse texto, 2 Reis 18:5, afirma que Ezequias foi muito abençoado, foi considerado assim, o melhor rei, porque ele confiou em Deus no momento difícil. Você falar assim, hoje eu confio em Deus, pode não ser muito difícil, talvez você não esteja enfrentando alguma situação. Mas se você estiver num momento ou de enfermidade, ou de problemas financeiros, ou de perigo de vida, sei lá, alguma situação muito forte, e você confia em Deus naquele momento, isso é fantástico, né? Isso é tremendo, quando você confia em Deus no momento do perigo. Né? É aquela famosa pergunta, assim, você vai confiar em Deus no momento de tribulação, no momento que alguém chega uma arma na sua cabeça e fala, negue a Jesus, senão você morre? Se perguntar para você hoje, você vai ser fiel a Deus? O que você vai responder? Eu não sei. Eu não sei, assim, é bom se preparar, é bom dizer, Deus, eu quero confiar em ti no momento em que eu tenho que dizer se eu confio ou morre, mas a gente só sabe na hora em que enfrenta. Eu nunca esqueci, né, ali quando era bem jovem, talvez adolescente, o livro Torturado por Amor a Cristo, né, que é um livro que fala sobre um pastor luterano, né, que enfrentou situações, ele era ateu, se converteu, E depois ele foi preso, né? Ficou anos, ele não morreu, mas ele ficou anos nas prisões comunistas e foi torturado por amor a Cristo. E ele falava assim: não adianta você nem querer sentir coragem para enfrentar o perigo antes do perigo chegar. Por um lado, a gente não sabe se vai ter coragem até chegar ao perigo. Você pode estar cheio de bravata e de coragem, de falar assim: não, eu sim, né, como Pedro, assim, eu não vou te negar jamais, né? Mas na hora que ele teve que enfrentar uma mocinha perguntando se ele era o seguidor de Jesus ou não, naquele momento ele não tinha coragem e negou. Então, isso pode acontecer, a gente achar que tem coragem e na hora não tem, ou a gente quer crer no contrário, que esse livro ele fala: Deus te dá graça na hora que você precisa dela. Então, hoje você não está enfrentando esse perigo. Então, você olha dentro de você, você não acha essa coragem. Mas na hora que você precisa dessa coragem, se você... Aí é todo um mistério, assim, de como a gente confia em Deus, de como a gente busca a Deus no momento X, mas se você depende de Deus na hora H, Ele te dá graça naquele momento. Deus dá graça para nós na hora que nós precisamos dela. E muitas pessoas já experimentaram isso, né? Na hora de uma enfermidade, na hora de uma situação muito difícil, as pessoas encontram graça de Deus que não teriam e nunca acharam que teriam, né? E você encontra naquele momento. Bom, estou falando isso para dizer assim, que Ezequias, ele é um grande exemplo, nós vamos entrar nessa fase da vida dele agora, ele é um grande exemplo de alguém que confiou em Deus na hora do perigo. Na hora do perigo. Porém, nós encontramos nesses detalhes da vida de Ezequias, nós encontramos falhas também. Então, nós vamos começar então, a examinar esses acontecimentos e entender qual foi o caminho de Deus para trabalhar na vida de Ezequias e de prepará-lo para o momento exato. Então, esse início do governo dele foi muito importante, né, porque ele tinha voltado o coração dele, levou todo o país, todo o reino a se voltar para Deus. E isso foi uma grande preparação para aquilo que veio depois. Ok, continuando aqui, então em 2 Reis 18, ele confiou no Senhor Deus, de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Então, assim, eu só queria que vocês lembrassem que talvez Josias foi um rei tremendo também. Então, não está dizendo que Ezequias foi uma pessoa melhor do que Josias. Ezequias enfrentou uma situação diferente de Josias e ele confiou em Deus naquele momento, né? Então, nem todas as comparações valem para todas as áreas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas tinha muita coisa na vida de Davi que não era agradável a Deus. Então, a gente sempre tem que entender isso. Versículo 6. Ele se chegou, se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Versículo 7. E o Senhor foi com ele. Para onde quer que saísse, prosperava. Ok? Então, Deus estava com ele, ele confiou no Senhor, ele buscou a Deus, não só confiou na hora do perigo, mas ele fez todo um... Ele colocou a vida dele no fundamento certo, ele procurou servir a Deus momento por momento, ele procurou ser fiel à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, e o Senhor foi com ele para onde quer que saísse e prosperava. Segunda parte do versículo 7. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Bom, esse aqui é um grande exemplo de como assim, a Bíblia tem esse relato geral. Todas essas coisas que está falando aqui nesse início do capítulo são afirmações gerais, não são acontecimentos sequenciais. Então, Quando foi que Ezequias se rebelou contra o rei da Síria? Não foi no início do reinado dele. Depois a gente vai ver como isso. Ele se rebelou contra o rei da Síria, mas foi lá na frente. Mas eu estou lendo aqui agora para vocês entenderem que a Bíblia coloca no seguinte contexto, que Deus estava com o rei Ezequias e que, pelo menos dentro desse contexto, o que a gente consegue entender é o fato de Ezequias ter se rebelado contra o rei da Síria foi algo de Deus, porque acabou de falar assim, Deus estava com Ezequias, o que ele fazia prosperava, e aí coloca nesse contexto, ele se rebelou contra o rei da Síria. Então, porque nem sempre Deus aprovava. Nós vamos ver vários momentos, já vimos situações no reino de Israel, das 10 tribos, em que quando o povo está enfrentando uma situação, agora presta bem atenção, porque isso aqui é o ponto que eu acho que é o mais importante para a gente aplicar para o nosso tempo de hoje. O rei Ezequias vive numa época em que as nuvens estão ficando escuras. O reino das 10 tribos, o reino de Israel, já foi. E o mesmo império que atacou as 10 tribos e levou para o cativeiro, agora está vindo contra Judá. Então as nuvens estão ficando muito escuras, anunciando juízo. Nós vamos ver outras coisas que vão comprovar isso. Então, qual que é a comparação com o nosso tempo de hoje? São situações bem diferentes. Porém, o que nós estamos enxergando no horizonte? Talvez as nuvens não estejam tão escuras, ou talvez estejam, não sei, é difícil a gente analisar. Mas que tem nuvens chegando no horizonte? Tem. Eu não sei se vocês estão acompanhando, sei que vocês, todo mundo escuta notícias de uma forma ou de outra, mas a gente precisa realmente ver Coreia do Norte, o perigo da Coreia do Norte, guerra nuclear, mas além disso nós temos Irã com armas nucleares, nós temos toda essa força do islamismo. Então nós temos muitas situações, nós temos os Estados Unidos tomando posições mais radicais. Então assim, a gente tem situações e sempre teve, não é uma novidade em certo sentido, porque sempre houve esses movimentos assim de ameaças, de potências, de conflitos, de interesses e tal, mas existem muitas coisas que a gente percebe na palavra de Deus que vem tempos difíceis. E a nossa obrigação, o nosso chamado como igreja é buscar a Deus. E buscar a Deus para que Deus não faça vir sobre nós, para que Deus afaste essas nuvens, para que Deus seja gracioso para conosco, para com nosso país, com o mundo de hoje, com as nações. Nosso desejo é, Deus, não deixe isso acontecer agora. Mas em algum momento vai acontecer, porque a Bíblia fala assim, para Jesus voltar, porque a gente quer, Deus, não deixa acontecer essas coisas, livra o Brasil, coloca governantes no Brasil que são tementes a ti, e assim por diante. Sim, isso é um mandato bíblico, Romanos fala sobre isso, orai, 1 Pedro, orai pelos governantes, peça a Deus que haja paz, peça mais tempo, Deus não quer que ninguém pereça, você quer que Jesus venha, você quer que Jesus estabeleça seu reino, mas tem muita gente que não está preparado para isso. Então, de alguma maneira, nós queremos que Jesus venha, mas nós também queremos que Deus seja gracioso e que muitas pessoas cheguem à graça de Deus também antes do momento final. Então, são tensões, Eu quero que Jesus venha, mas eu não gostaria que ele exercesse juízo sobre tantas pessoas que não estão preparadas hoje. Então, a gente tem duas orações. Jesus, venha, mas ajude que haja uma porta aberta, que muitas pessoas sejam alcançadas, que as pessoas estejam preparadas, né? Mas o que eu quero dizer aqui é, em algum momento, as nuvens vão trazer o juízo de Deus. Em algum momento vai acontecer tudo que está previsto nos profetas, no livro de Apocalipse, vai acontecer. E então, como Ezequias, nós estamos no momento, nós, sempre a gente precisa saber, Deus, em que momento nós estamos? Mas a lição de Ezequias é, ainda que venha o tempo de juízo, nós precisamos orar e buscar a Deus para que nós estejamos preparados e para que muitas pessoas possam também se preparar, ok? Então, Ezequias, ele fez o que era certo, né? Essa questão de se rebelar, de enfrentar a Síria, de acordo com esse texto, está certo, ok? Então, ele feriu, ele rebelou-se contra o rei da Síria, no versículo 7, e não o serviu. Depois nós vamos voltar aqui, vamos olhar em 2 Crônicas 32 também, só para a gente comparar, mais uma confirmação de que quando veio o rei da Síria contra Ezequias, porque essa grande pergunta, quando vem algo difícil na sua vida, tanto individualmente, mas nós estamos pensando aqui mais sobre uma coisa coletiva, nós estamos pensando assim, se Deus permitir, por exemplo, essa situação no Brasil, política, econômica, isso é porque nós pecamos ou isso faz parte de acontecimentos que fazem parte do plano de Deus? Vamos ler esse aqui que vocês vão entender o que eu quero dizer. 2 Crônicas 31, versículo 32, versículo 1. Okay? Nós acabamos de, na aula passada, nós acabamos de estudar o 31, né, que fala sobre esse primeiro ponto aqui, de tudo que Ezequias fez para restaurar o culto a Deus. Aí 32 começa assim: depois de tudo que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, ok? O que Ezequias fez com tanta fidelidade? Tudo está incluído nesse primeiro ponto. Toda a restauração da casa de Deus, celebração da Páscoa, restauração do sacerdócio, dos levitas, tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, o que ele ganhou? O que ele ganhou? Né? Depois de tudo que ele havia feito, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu Judá. Então, o que eu quero mostrar? Que nem todas as coisas que acontecem são juízo. Essa invasão não era juízo, pelo menos em parte. Pode ter sido alguma coisa que já estava preparada por causa de pecados e erros das gerações anteriores. Mas a maneira que esse versículo está escrito, você entende que depois de tudo que Ezequias fez corretamente, fez diante de Deus, veio essa invasão. Por quê? Porque nessa invasão, Deus vai ser glorificado. Agora, tem muita coisa ruim que vai acontecer. Tem gente que morre, tem propriedades que são perdidas, tem gente que vai para o cativeiro. Então, não é um acontecimento bom. Mas a igreja e o mundo vão passar por situações nos últimos tempos, inclusive, né, a despeito de muita gente que acha que a igreja não vai passar pela tribulação, a igreja vai passar, e seja como for a sua interpretação dos últimos tempos, a igreja já está passando e tem passado por tribulação ao longo dos séculos. Então, mesmo que você ache, não, a igreja não passa pela tribulação final, mas a igreja sempre passou e sempre passa e está passando hoje. Nós não, mas a igreja está passando hoje. Pessoas estão morrendo pela fé, pessoas estão perdendo propriedades e casas, pessoas estão se tornando refugiadas por causa do Evangelho, ok? Então, o que eu quero dizer? Que muita coisa vai acontecer de juízo sobre o mundo todo ou sobre a igreja, não significa necessariamente que nós pecamos, não significa necessariamente que é um juízo. Às vezes pode ser, acontecia, às vezes em situações que era por causa de juízo, mas nem sempre é, ok? Então é muito importante a gente também entender esse aspecto. Ok? Se acompanhando mais ou menos a sequência do esboço aí que você tem, só antes de prosseguir, eu quero falar um pouquinho sobre a influência, outra coisa muito importante na vida de Ezequias é a influência dos profetas na vida dele. Lembra que a gente falou que Ezequias foi um momento de luz no meio de trevas? O pai dele era muito ruim e o filho dele depois foi muito ruim também. Foram os dois piores reis, né? A gente colocou aqui os melhores, né? Agora, se colocar os piores reis de Judá, o pai de Ezequias e o filho de Ezequias foram dois dos piores mesmo, reis de Judá. Como que Ezequias se tornou tão fiel a Deus, apesar do pai dele? E uma das coisas que a gente nota é a influência dos profetas. Os profetas sempre aparecem na história de todo Israel. O profeta é alguém que Deus envia com sua palavra. Eu sinto muita falta de profetas. Se tinha sempre profetas nos tempos passados, por que nós não temos mais profetas hoje? Tem muita gente que se acha profeta, tem pessoas que realmente são voz de Deus. Eu creio que tem profetas hoje, mas a gente sente falta, por causa talvez da situação da igreja ser tão dividida, a gente sente falta de uma palavra clara. Tem muitas situações que a gente vive no nosso mundo hoje, situações políticas, né? Tudo que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos, situação política, a situação que envolve outros países, como os Estados Unidos e outros países também, eu sinto muita falta de uma voz verdadeiramente profética. Por quê? Porque nesse tempo, nos tempos da Bíblia, os profetas falavam, talvez naquela época também muita gente não acreditava e não achava que tinha uma voz de Deus. Mas, pelo menos assim, para nós, hoje, na leitura das Escrituras, nós vemos que tinha profetas que falavam o que Deus pensava sobre as situações. E tem muitos profetas, né, em toda a história. Mas, como também já mencionei, nós estamos entrando numa parte da história bíblica em que não só cita profetas. Por exemplo, no tempo de Davi, tinha o profeta Natã, tinha o profeta Gade, mas eles não escreveram nada na Bíblia. Agora, nós estamos estudando um período em que tinha o profeta Oséias, tinha o profeta Miqueias e tinha o profeta Isaías, que é um dos grandes livros da Bíblia. Ok? Então, tanto é que Isaías escreveu uma parte da história de Ezequias, está no livro de Isaías. Isaías teve muita influência, a história de Ezequias é muito ligada ao ministério do profeta Isaías. Ele acompanha todas essas etapas aqui, da doença, desses mensageiros, da invasão. Em todos esses momentos, nessa primeira parte a gente não tem menção de Isaías, mas em todas as partes da história de Ezequias, Isaías é muito presente. Mas tem uma referência a outro profeta que era contemporâneo, Miqueias. Nós vamos abrir agora em Jeremias 26 para a gente ver uma menção bem interessante. Alguns estudiosos, né, alguns comentaristas acham que isso aqui pode ser uma parte da resposta de como que Ezequias era tão bom, sendo que o pai dele era tão ruim. Então, isso aqui pode ser uma parte da resposta, não sei. Mas vamos ler em Jeremias 26. Aqui, só para dar o contexto, mas a gente vai ler um pouquinho do, a partir do versículo 12. Mas, assim, o contexto é que Jeremias é bem depois de Ezequias, ok? Jeremias é mais, é uns 100 anos, mais ou menos, depois de Ezequias. Jeremias está profetizando no momento que as nuvens escuras estão chegando mesmo para Judá, e durante o tempo de Jeremias, durante a vida dele, Judá é levado para o cativeiro em Babilônia. E Jeremias não era um profeta popular. Por quê? Porque ele falava, né, imagina assim, Judá enfrentando um grande desafio de invasão de Babilônia, e em vez de, no caso de Ezequias, Isaías estava ajudando Ezequias a ter força para combater a Síria e dizendo, vocês vão vencer, Deus está com você, vocês vão ter a vitória. Isaías estava num outro tempo e numa outra situação. Mas quando Jeremias profetizou, ele estava falando, não adianta resistir. Babilônia vai vencer e vocês vão para o cativeiro porque vocês pecaram. Eu explicava todas as razões por quê. E vocês vão ganhar muito mais se vocês se submeterem. Gente, isso é traição. Imagine falando num país que eles devem se render para o inimigo. Era uma coisa. Então, aqui nesse capítulo 26, eles estão ameaçando matar Jeremias, porque ele estava profetizando essas coisas. Então nós vamos ler no versículo 12. Jeremias, porém, disse a todos os príncipes e todo o povo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa, contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós. Se você lê, se você acompanha o livro de Jeremias, o livro de Jeremias também não é cronológico, tá? Tem capítulos, assim, não está na sequência. Mas você vai encontrar em Jeremias momentos que fala isso. Ainda tem tempo. Se vocês se arrependerem, pode ser que não aconteça. Mas tem um momento, eu agora não lembro o capítulo, mas tem um momento na vida e na profecia, no ministério de Jeremias, que Deus fala com Jeremias: não ore mais, não adianta. Não adianta, porque já está decidido, o povo vai para o cativeiro. Mas aqui ele ainda está dizendo que tem tempo. Então, a gente tem que saber, né? Assim, por isso que o profeta é tão importante. É momento de clamar a Deus? Claro, sempre clamar a Deus, mas clamar a Deus por livramento? É momento, ainda pode mudar essa situação? Nós podemos ter, né, uma situação de melhora, né? Por exemplo, aqui no Brasil, os governos e a tendência do mundo, o governo do Brasil incluindo, e não só o governo, a sociedade do mundo inteiro, estamos caminhando cada vez mais para uma situação pior. Mas tem tempo para ter uma melhora? Tem, porque esses reis, esse tempo que nós estamos estudando, Ezequias e depois Josias, eles não mudaram o destino final, que o juízo viria, mas eles ganharam mais tempo. E muita gente se voltou ao Senhor. Eles ganharam muita gente antes do juízo. Então foi muito válido o que aconteceu com Ezequias e Josias, porque muita gente voltou o coração para o Senhor. Então ele está dizendo, se vocês ouvirem, Deus pode se arrepender do mal que profetizou contra vós. Versículo 14, quanto a mim estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, se me matardes, que eles estavam falando de fazer isso, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então ele fez uma espécie de apelo, né? Ele disse, ó, eu estou nas suas mãos, vocês podem fazer o que quiserem, mas se vocês me matarem, eu sou uma pessoa inocente, porque eu estou apenas falando o que Deus mandou. Aí o versículo 16, então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas, este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e disseram a toda a congregação do povo. Então esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês, que é um fato pouco conhecido, né? Geralmente a gente não menciona isso, nem toma conhecimento. Mas olha que coisa interessante. Miqueias é o Miqueias da Bíblia, do livro profético, que escreveu o livro de Miqueias. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e disse a todo o povo de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos. Você pode achar isso na Bíblia, você pode achar isso em Miqueias 3, 12, parece. Está lá essa profecia que Miqueias disse. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrado como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras e a colina do templo num monte coberto de mato. Então, Miqueias fez uma profecia arrasadora. Mas o que aconteceu? Versículo 19. Mataram-no Ezequias, rei de Judá e todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou a favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Estamos fazendo um grande mal contra as nossas almas. Então, o que nós não sabemos exatamente em que ponto da história de Ezequias, Miqueias falou isso. Ok? Existe um pensamento, né, assim, é uma possibilidade. Como a gente não sabe, a gente fica especulando. Não dá para ter certeza, mas são pensamentos. Né? Miqueias profetizou, se você olha no livro de Miqueias, o primeiro versículo, fala que ele profetizou também no tempo do pai de Ezequias, Acaz. Essa profecia pode ter sido feita, dada, no tempo do pai dele. Aqui fala nos dias de Ezequias, mas talvez Ezequias era um moço ainda. Porque, assim, pensa comigo, Ezequias começou, de acordo com Crônicas, ele começou no primeiro dia do reinado dele, no primeiro ano, no primeiro mês, no primeiro dia. Ele começou, ele já tinha no coração dele o que ele ia fazer. Quem colocou isso no coração de Ezequias? Né? A Bíblia não fala, então qualquer ideia vai ser só um pensamento, não dá para ter certeza. Mas, de alguma maneira, ou nesse, assim, antes de Ezequias assumir o trono, ou em algum momento, aqui fala, era um fato, esse relato aqui, como diz, é mais ou menos 100, 120 anos depois de Ezequias, essa história aqui de Jeremias. Então, eles sabiam, era um fato conhecido, eles estavam guardando, eles tinham esse fato na memória deles, que eles falaram assim, não vamos matar Jeremias. O que aconteceu no dia de Ezequias, há mais de 100 anos atrás? Aconteceu isso, que Miqueias deu uma profecia, também falou muito mal do que ia acontecer com Jerusalém, falou que não ia ter habitante, que ia se tornar um campo lavrado, que ia ser destruição total, mas Ezequias não matou Miqueias porque ele falou isso e se colocou, se arrependeu, buscou a Deus e Deus não fez o que Miqueias tinha profetizado. Então, é muito interessante essa menção aqui, só para a gente entender que Ezequias, e era assim que Deus queria. Eu tenho falado várias vezes assim, sobre a importância. No Velho Testamento, nós temos três cargos diferentes: rei, sacerdote e profeta. Jesus reúne todos nele mesmo. Jesus é rei, Jesus é sacerdote e Jesus é profeta. Mas nós, os homens, nós não podemos. Isso é uma coisa proibida no Velho Testamento e no Novo também, que uma pessoa tente concentrar em si mesmo todas essas funções. Ezequias era o rei. Por que que Ezequias foi abençoado por Deus? Porque ele deu importância para o ministério sacerdotal. Ele não tentou ele ser sacerdote. Ele ajudou os sacerdotes a entrar na sua função e todas as funções, como a gente já estudou, né? Levitas e músicos e porteiros e todas as, cada um na sua função. Então, ele deu importância para o ministério sacerdotal e ele deu importância também para o ministério profético. E o profeta é aquele que traz uma palavra de Deus e ele pode trazer uma palavra totalmente contrária àquilo que a, o governante, né, o rei, que fala assim daquele que administra, né, é, na igreja, no país, né, é a, o rei é a função de liderança, é a função de administrar, é a função de dirigir, de governar. Mas essa função na Bíblia, por isso que essa ideia assim, de ter, mesmo que tenha um ministério plural, é muito comum nas igrejas hoje assim, ter um pastor com vários outros pastores juntos. Mas isso não muda muito a figura, porque geralmente o pastor principal ele é a palavra final. Então, não é uma questão de títulos, né? Um pastor pode até ser um pastor sozinho. Se ele é um homem que escuta a voz de Deus através dos profetas, se ele é um homem que não procura governar sozinho, Deus abençoa, como abençoou Ezequias. Mas quando nós tentamos colocar todas as funções numa só pessoa, é muito, muito perigoso e sempre dá errado. Então, eu só queria lembrar, eu já falei assim, que Isaías, assim, tem essa menção de Miqueias que acabamos de ler, mas Isaías é um homem que está sempre presente na história de Ezequias. Ele exerceu muita influência sobre Ezequias, ok? Então, essa influência profética sobre o ministério, sobre o reinado de Ezequias, foi uma das grandes causas de Ezequias ser um homem abençoado por Deus e dele ter caminhado como Deus queria. Ok, na letra C, então, do esboço, agora é falando sobre essa frase, Ezequias se rebelou contra a Síria. Então, vamos voltar agora para 2 Reis 18, e o próprio, assim, só vou fazer um pouquinho assim, de contexto histórico agora, para a gente entender a situação em que Ezequias vivia. Para você, é lógico que sim, para você, eu sempre falo que tem várias maneiras de ler a Bíblia. Para você ler a Bíblia como devocional, você pode até ler a Bíblia fora de sequência, né? Ah, hoje eu estou com vontade de ler um salmo, né? Ou eu vou ler uma história, né, em alguma parte do Velho Testamento. Você pode ler até versículos, né, a famosa caixinha de promessas, você pode ler versículos soltos, né, não é uma coisa errada. Aqueles livros, né, devocionais, né, que tem devocionários, que tem uma leitura para cada dia, eles fazem isso. Você pega, né, hoje tem pela internet, você recebe e-mails, recebe mensagem no celular. Esse aqui é um versículo para hoje. É ótimo, não sou contra isso de jeito nenhum. Eu só sou contra você só fazer isso. O que você conhece da Bíblia vem disso. Não pode fazer isso. Como é que você vai entender realmente a história? E eu estou lendo a Bíblia, né? Eu fui criado, né, num culto doméstico, assim, então eu posso dizer que eu ouvi a Bíblia antes de saber ler, né? Assim, então, assim, eu fui criado na Bíblia. E eu estou descobrindo coisas novas na Bíblia. Por quê? Porque quando você faz o que nós estamos fazendo aqui, obrigado por me ajudarem, por me acompanharem, para fazer essa pesquisa, mas quando você quer realmente entender, tem três relatos sobre Ezequias. Mas eu quero entender, eu não quero só ler que o rei da Síria entrou, invadiu e tal. Eu quero entender melhor o que aconteceu na vida de Ezequias. Então percebe como a Bíblia é um livro que tem sequência, tem uma história, e você precisa cavar, não são tão evidentes. Quantas coisas que eu descobri sobre a vida de Davi que eu nunca sabia, apesar de ter lido a Bíblia muitas vezes. Entende o que eu quero dizer? Mesmo lendo a Bíblia na sequência, de Gênesis a Apocalipse, isso também é uma maneira muito boa de ler a Bíblia, mas você lê 2, 3, 4 capítulos por dia e você não para, talvez você não tenha tempo, você não para para pensar muito, né? O que nós estamos fazendo agora, nós estamos tentando juntar os relatos e nós estamos querendo realmente entender o que aconteceu. E nós temos, como eu falei, além das evidências da história bíblica, nós também devemos entender, mas quem que é essa Síria? Por que que a Síria está contra a nação de Israel, de Judá? Então, aí também assim, é importante. Eu sei que nem todo mundo vai fazer isso, mas é importante a gente entender a história. E hoje também, hoje nós temos desafios, nós estamos procurando servir a Deus, mas a nossa vida como igreja hoje, ela não pode ser entendida fora do contexto histórico. Nós vivemos num contexto histórico no Brasil, nós vivemos num contexto histórico no mundo e essas coisas nos afetam, ok? Então isso é só para a gente entender assim, que muita coisa a gente vai descobrir entendendo o contexto. Então vamos tentar entender um pouquinho esse contexto histórico que temos aqui. Então, em 2 Reis 18, nós paramos no versículo 7, no versículo 8 fala que ele feriu os filisteus e tal, mas aqui, no versículo 9, vai dar um pouco de contexto, aqui na própria, no texto bíblico, vai dar um pouco de contexto aqui. Então fala, versículo 9, no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, rei de Israel, Oséias foi o último rei do reino de Israel, das 10 tribos. Então, no quarto ano de Ezequias, sétimo ano de Oséias, Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a sitiou. No fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, Samaria foi capturada no sexto ano de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel. O rei da Síria deportou Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor, na cidade dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas violaram a sua aliança e tudo que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não deram ouvidos aos seus mandamentos, nem os executaram. Ok, então, por que foi feita essa citação aqui? Porque isso aconteceu logo no início do reinado de Ezequias, mas para situar, porque aí no versículo 13 vai começar a contar, no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá. Então, o que está acontecendo aqui? Em linhas gerais, é que quando o rei Ezequias, eu não vou tentar falar muitos detalhes, que eu sei que vocês não vão guardar, e às vezes até confunde a nossa cabeça. A gente só, é importante assim, a gente pegar um pouquinho de contexto para a gente entender a história. Mas a história é essa, que nessa época, a grande potência do mundo não era o Egito, não era a Babilônia, era a Síria, e não era a Síria. Então, é por isso que vocês têm um mapinha aí, para vocês poderem situar. Esses mapas, às vezes, na sua Bíblia, às vezes até tem mapas semelhantes, né? Então, aqui no mapa, você tem, que eles não colocaram assim separados, mas só para você poder identificar, você tem, está vendo Jerusalém? Jerusalém é a capital de Judá. Então é aqui que Ezequias tem o seu reinado e o território imediatamente em volta de Jerusalém é o reino de Judá. É bem pequenininho. Você olha nesse mapa assim, seria um círculo muito pequeno. Aí ao sul você tem o Egito, Mas voltando para Jerusalém, subindo ao norte de Jerusalém, tem Samaria. Samaria já não faz parte de Judá. Samaria era a capital das 10 tribos, ok? Então, exatamente o que nós acabamos de ler nesse texto de 2 Reis 18, que no quarto ano, né, de Ezequias, o rei da Síria, está vendo a Síria? Bem ali perto de Nínive, Assur, a Síria, essa parte hoje no mapa de hoje é Iraque. Tanto a Síria, que fica mais ao norte, está vendo Babilônia também? É mais ao sul, mas tudo isso aí faz parte do Iraque hoje. E aí onde você está vendo, porque esse risco que você vê em volta são os limites do Império da Síria. Mas você vê aí mais assim à sua direita, Elão com Suzã, uma parte fazia, né, essa parte fazia parte do Império da Síria, mas mais ao norte tem Média. Elão e Média fazem parte do que hoje é Irã, tá? A Pérsia, né? Irã. Mas então, nesse tempo, Babilônia, que está ali ao sul, daqui, né, nessa época de Ezequias, Babilônia não era muito forte. Mas no tempo de Jeremias, já inverteu. A Síria era fraca e Babilônia era forte. Então, ia mudando, né? Então, nessa época, a Síria tem todo esse território que vocês estão vendo dentro desse círculo grande. E só para você se situar, voltando para Jerusalém, você tem Jerusalém, Samaria e Damasco. O que é Damasco? Damasco não é parte de Israel. Damasco faz parte do país que até hoje se chama Síria. Então, não fazer confusão entre Síria e Assíria. Mas no tempo agora de Ezequias, Síria, as 10 tribos, Babilônia, Egito, todo mundo está debaixo do controle da Assíria, ok? Então, isso aqui é só para vocês terem mais assim, uma ideia, conseguirem situar quem é quem na história, tá? Agora, só para dar um pouquinho de fundo histórico e já estamos terminando. Porque aqui nós estamos, assim, eu queria só dar um pouquinho de contexto dos acontecimentos. Esse aqui agora são coisas que não relatam na Bíblia, mas que é importante entender. Então, o que aconteceu? Quando Ezequias se tornou rei, poucos anos depois, o rei da Síria, da Assíria, veio e terminou de conquistar Samaria, e as 10 tribos foram para o cativeiro. Depois disso, né, e Acaz, ele, o pai de Ezequias, ele não foi conquistado, porque quando os países se submetiam e pagavam os impostos, os tributos, o rei não importava. O importante era ele dominar e ter o rendimento. Então, Acaz, o pai de Ezequias, ele também pagava tributo. Ezequias, quando ele assumiu o trono, também pagava tributo. Por que fala assim? Ezequias se rebelou. Porque antes ele pagava tributo. Aí chegou um momento, não ainda no início, chegou um momento em que Ezequias falou assim, não vou pagar mais. Aí vem problema, porque... E nesse tempo... Depois nós vamos ver alguns textos em Isaías que falam sobre isso, mas hoje não vai dar tempo. Mas levou mais ou menos 20 anos, bom, que fala assim, no 14º ano de Ezequias, mas tem vários problemas com a cronologia. Mas vamos dizer assim, de 14 a 20 anos, levou para o rei da Síria invadir. E nesse meio tempo, houve várias revoltas dos países, né, da Palestina, do Egito, de Babilônia. Vários países começaram a se revoltar, a se rebelar contra a Síria. E isso ganhou um certo tempo. Tá? Então, é mais ou menos só para a gente ter, assim, na semana que vem não. Semana que vem não tem aula. Tá? Semana que vem... vai ter uma conferência com judeus messiânicos em Sorocaba, então não estarei aqui, então não vai ter aula aqui. Mas na próxima aula a gente vai continuar. Senhor Deus, nós queremos que o Senhor nos mostre cada vez com mais clareza, ó Deus, esses acontecimentos para podermos entender os teus caminhos. Ó Deus, nós queremos aprender com Ezequias, porque ele foi um rei que aprendeu a confiar em ti, mesmo nesses momentos tão difíceis. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a entender os teus caminhos, entender esses acontecimentos e a saber como aplicar na nossa vida. Pedimos a tua ajuda, em nome de Jesus. Nos abençoe, que possamos caminhar na tua presença e que a tua igreja, no Brasil e no mundo, possa saber como também confiar em ti, como andar no meio desses tempos difíceis. Pedimos em nome de Jesus. Amém.